Saudações, amigos. Aqui é Steve Dupuy para o programa de profecias do Bible News com o Dr. Bob Thiel trazendo em notícia as análises sobre eventos mundiais à luz das profecias bíblicas. Dr. Thiel, alguém ousaria zombar de alguma das coisas que Jesus profetizou?
Sim, e parece que isso vem acontecendo o tempo todo. Por exemplo, Jesus, em Mateus 24, versículos 7 e 8, profetizou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares, e que esse seria um princípio das dores. E no relato de Marcos, Marcos 13, versículo 8, vemos que Jesus profetizou tribulações. Diz, haverá terremotos em vários lugares, fomes e angústias. Essas coisas são o princípio das dores. E vimos muitos problemas relacionados ao terremoto na última semana. Gostaria de analisar algumas notícias. Aqui está uma delas. Em 38 segundos na noite de 24 de junho, a Venezuela experimentou o que os sismólogos estão chamando de um raro terremoto duplo. Dois terremotos massivos atingiram o país quase simultaneamente, os mais fortes em mais de um século. Bem, na verdade, foram mais de 125 anos. E eles tiveram magnitudes de 7,5 e 7,2. E então, em menos de 24 horas, a costa nordeste do Japão foi sacudida por um tremor de magnitude 7,2. E o número de mortos continua aumentando. Os serviços geológicos dos Estados Unidos previram que há 40% de chance de haver entre 10 mil e 100 mil vítimas. No momento, há apenas cerca de 1.000 mortos, segundo eles, mas também informaram esta manhã que há 51 mil pessoas desaparecidas na Venezuela. Enquanto isso, aqui está outra notícia. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o norte da Califórnia na manhã de quarta-feira, o mais forte na região desde 1940. O epicentro foi a cidade de Vilitz, a cerca de 225 quilômetros a nordeste de São Francisco. Mais de 6 mil moradores de seis cidades da região ficaram sem energia elétrica. Mas, como mencionei, este terremoto na Venezuela foi o mais forte em mais de 125 anos. Dizem que houve milhares de feridos e, como já mencionei, mais de 51 mil pessoas ainda estão desaparecidas.
Os terremotos na Venezuela são trágicos, mas o que isso tem a ver com pessoas zombando de cristãos?
Bem, pouco depois de eu ter relatado esse terremoto há alguns dias e dito que os afetados estavam em minhas orações, um site apóstata e anticristão publicou alguns comentários sobre mim e sobre o que escrevi. Aqui está um trecho do que eles disseram. Logo após os terremotos gêmeos na Venezuela, o maluco do Bob, supostamente eu, declarou que tudo isso foi saído diretamente de Marcos 13 horas e 8. Haverá terremotos em vários lugares. Este é o princípio das dores. Esse debochado continua. Não importa que o USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, vem explicando educadamente há anos que a única coisa que aumenta é o número de sismógrafos e a velocidade com que ficamos sabendo de desastres. Grandes terremotos de verdade. A média continua sendo de cerca de 16 grandes terremotos por ano, assim como há mais de um século. Alguns anos mais, outros menos. Flutuação normal. A onda de calor na Europa. Recordes de calor são quebrados a cada poucos anos agora.
Isso é interessante. Não é nada genial, mas é interessante. Se os recordes de calor são quebrados a cada poucos anos, como afirma o site, por que isso não seria profético? Mas e quanto ao número de sismógrafos que leva ao aumento dos registros de terremotos?
Bem, o aumento no número de sismógrafos não tem nada a ver com a devastação causada pelos terremotos na Venezuela. Eles saberiam disso se não existissem sismógrafos. Aliás, o calor recorde recente na Europa esta semana também não é comum. Claro, no meu post eu citei Jesus e sua profecia. O número de mortos na Europa foi alto, e o número de mortos na Venezuela continua a subir. Então, sim, em consonância com a profecia de Jesus, os terremotos na Venezuela, assim como o calor na Europa, trouxeram problemas. Além disso, na semana passada vimos terremotos em vários lugares, o que Jesus profetizou em Mateus 24 e Marcos 13. Agora, infelizmente, o administrador daquele site anticristão muitas vezes prefere ignorar a verdade. Ele fez outra postagem sobre mim, que eu expus como sendo falsa, afirmando que eu não tinha certos diplomas, certificados, prêmios e tudo mais. E eu publiquei tudo online. Como vocês podem ver, é tudo um absurdo. Infelizmente, aquele administrador e outros enganadores anticristãos continuam a publicar mentiras. Isso está de acordo com as profecias dos últimos dias sobre as quais o apóstolo Paulo advertiu. Ele disse em 2 Timóteo 3:13, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Então esse site, por meio de seu engano, também está cumprindo profecias?
Infelizmente, sim. Considere também que o profeta Isaías, em Isaías 30:10, advertiu sobre aqueles que, citando, dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não nos profetizem coisas retas, falem-nos coisas agradáveis, profetizem enganos. No entanto, muitos naquele site antiverdadeiros cristãos são assim. Eu disse verdadeiro cristão porque o administrador do site afirma ser cristão. Mesmo assim, ele publica declarações falsas, ridiculariza a verdade sobre a história da igreja e muitos assuntos proféticos. Agora, os comentários anticristãos naquele site e sua desconsideração por problemas como esses que têm ocorrido também me fizeram lembrar de algo que o apóstolo Pedro escreveu. Vou ler um trecho considerável de 2 Pedro 3, começando no versículo 1. Pedro escreveu: Amados, escrevo-lhes esta segunda epístola, na qual procuro despertar a sua mente pura, para que se lembrem das palavras que foram ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento que nós, apóstolos do Senhor e Salvador, lhes demos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, escarnecendo dessas profecias, andando segundo as suas próprias concupiscências, porque odeiam a verdadeira igreja, querem apenas falar mal dela. Os ateus também se enquadram nessa categoria, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, em outras palavras, tudo o que eles vão dizer é que tudo está normal, que nada disso realmente importa. Versículo 5. Pois eles voluntariamente esquecem que, pela palavra de Deus, os céus já existiam desde a antiguidade e a terra foi formada da água e pela água, pela qual o mundo daquele tempo foi destruído, sendo inundado pelas águas. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. E esses zombadores são homens ímpios, alguns deles mulheres também, mas a maioria, eu sei, são homens. No versículo 8, Pedro lembra a todos: Mas, amados, não se esqueçam disto, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Lembrem-se disso, pois vocês também podem ler isso nos Salmos. Versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus tem um plano, e o prazo visa maximizar o número de pessoas que serão salvas. Veja, as pessoas zombam de Deus por causa disso, mas esse é o plano. Enfim, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Ora, visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser em conduta santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão desfeitos? Contudo, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14. Portanto, amados, aguardando estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e considerem que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação. Enfim, assim como profetizou o apóstolo Pedro, há zombadores que declaram que o que está acontecendo é normal, não profético. Em 2009, escrevi um livro chamado 2012 e a Ascensão da Seita Secreta. Nele, fiz as seguintes afirmações: padrões climáticos estranhos e desastres naturais, Mateus 24:7. O mundo está, na verdade, em uma transição frenética, pois a verdadeira era de paz ainda não chegou. Será um período de caos. É o princípio das dores, Mateus 24:8. Desde a publicação desse livro, temos enfrentado temperaturas recordes e outros problemas climáticos atípicos. Na Europa, o calor atingiu grande parte do oeste esta semana, com temperaturas recordes e a mais recente onda de calor do ano se aproximando do seu pico. A França registrou seu dia mais quente desde o início das medições, na terça-feira, 23 de junho. O Serviço Nacional de Meteorologia da França, Météo France, registrou uma temperatura escaldante de 44,3 graus Celsius em Poços. Aliás, isso equivale a 111,74 graus Fahrenheit. Outras regiões estavam em alerta vermelho, castigadas por temperaturas sem precedentes. Segundo a Euronews, a onda de calor na Europa Ocidental resultou em caos generalizado. E o calor tem sido mortal, aliás, com a Espanha registrando 327 mortes relacionadas ao calor. Outro artigo, também da Euronews, afirma que a Europa foi atingida por temperaturas recordes em uma onda de calor que deve durar mais 2 semanas em todo o continente. A Espanha registrou temperaturas recordes em junho, com vários recordes nacionais e locais quebrados. E, na verdade, o país enfrenta problemas desde maio. Esses problemas relacionados ao calor e ao clima devem servir de alerta.
Quais são algumas passagens bíblicas que esse site e outros podem querer considerar a respeito de profecia?
Porque a Bíblia diz que Deus controla o clima. E em Amós 3, a partir do versículo 6, diz: se houver calamidade numa cidade, não será o Senhor quem a terá causado. Certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Deus tem alguma profecia sobre o clima para seus ouvintes e leitores desse site antiverdadeiros cristãos?
Sim, a Bíblia basicamente fala de bênçãos relacionadas ao clima para obediência e maldições relacionadas ao clima para desobediência. O clima não é tão aleatório quanto as pessoas querem acreditar. E a Bíblia, na verdade, adverte que Deus usa o clima para enviar uma mensagem às pessoas para se arrependerem. Em Amós capítulo 4, por exemplo, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz: também retive a chuva de vocês. Fiz chover em uma cidade, e a retive de outra. Uma parte foi regada pela chuva, e onde não choveu, a parte secou. Assim, duas ou três cidades foram a outra cidade para beber água, mas não se fartaram. Contudo, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Versículo 9. Eu os castiguei com ferrugem e mofo. Quando seus jardins, suas vinhas, suas figueiras e suas oliveiras cresceram, os gafanhotos as devoraram. Contudo, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor.
Doutor Thiel, quais são as suas palavras finais para os seus ouvintes?
Os zombadores ignoram o que Deus profetizou sobre o clima. Eles não querem se arrepender. Querem simplesmente ignorar tudo. E o apóstolo Pedro advertiu sobre isso. Espero que você não tenha sido contaminado pelo descaso de pessoas como as daquele site anticristão, que ignoram as palavras de Jesus e as profecias bíblicas. Infelizmente, a maioria hoje ignora as mudanças climáticas e simplesmente acredita que o tempo muda o tempo todo e que elas não têm nada a ver com Deus, profecias ou desobediência a Ele. No entanto, a Bíblia mostra que padrões climáticos estranhos, severos e incomuns fazem parte da mensagem de advertência de Deus. Espero que todos prestem atenção, ou que mais pessoas prestem atenção, a essas mensagens.
Obrigado, Dr. Thiel. Para mais entrevistas com o Dr. Thiel, além de artigos escritos em áudio, visite nosso site em bnpi.net. Aqui é Steve Dupuy para o programa de profecias do Bible News.